Muito bem, agora são 8 horas e 30 minutos, temperatura 6 graus nessa manhã gelada, né? Manhã gelada de 21 de maio, hoje quinta-feira. Vamos então à reportagem ao vivo no programa. Agora a gente está ao vivo no rádio, também no aplicativo, no site e, claro, no nosso Facebook e no nosso YouTube. E nós recebemos no programa de hoje um multipremiado aqui, né? Dá para ver aqui na mesa aqui quantas premiações e reconhecimentos. Assim, muito no reconhecimento, premiação a gente fala, mas é o reconhecimento ao trabalho. O professor Jackson Gonçalves, ele que é do Mormaço, né? Atua no Mormaço como professor e supervisor aqui na escola estadual José Clemente Pereira, em Espumoso. E foi premiado aí, né? Pelo IAP. Ele vai explicar para a gente, tá aí com a... Dá para fazer uma bata, enfim, o que que significa. Ele vai trazer tudo isso para a gente, né, com distintivo. Mostra o distintivo, já que isso aí também, de delegado aí, ele vai dizer do que é, né. Mostra aqui para a câmera aqui. Aí, fora as premiações aí, né, os troféus aí e as medalhas aqui em cima da mesa também, tudo isso na área da educação, né. Importante isso, né, quer dizer que você fez, presta um bom trabalho, um trabalho de excelência, né, e o reconhecimento vem, né. Quando a gente se propõe a fazer o nosso trabalho com excelência, com amor, com certeza o reconhecimento vem. As premiações são uma parte só, né, só uma parte, são o protocolo, né, mas com certeza você tem o reconhecimento da família, da comunidade, do seio escolar e, claro, daí sim, né, não podia passar em branco, né, todo esse serviço prestado aí, sem ter um reconhecimento a escalões maiores aí, né, como você está aí trazendo para a gente. Então, fale para a gente aí da sua história e, claro, a gente vai saber aí desse prêmio que você ganhou agora, mais um reconhecimento, além de todos os outros que você já acumula aí durante a sua carreira aí como professor. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Inclusive, o Jackson trabalhou aqui na rádio também, né? Foi repórter nosso aqui também, né?
Isso
então,
aí.
Então, vamos lá.
Uma satisfação estar aqui nos estúdios da Rádio Planetária. É, eu trabalhei no meio da comunicação também aqui na Planetária, na Líder, por um bom tempo, né, do departamento de jornalismo também, e aí também em conjunto com a parte educacional, né, mas com o tempo a gente, com muita carga horária na parte da educação, né, então a gente acaba tendo que deixar algumas coisas de lado, né, mas como diz, a comunicação nunca sai da gente, né, então a gente sempre está no meio da comunicação. Bom, esse prêmio agora que eu vou receber no final de maio, então, é uma medalha de honra ao mérito, né? É uma medalha, assim, para poucas pessoas, né, que recebem. Eu já recebi e agora vou receber de novo. E também de personalidade educacional do Rio Grande do Sul, né? Tudo isso envolve trabalho, envolve ações no meio educacional, envolve projetos e envolve o teu currículo também, né? Tem toda uma trajetória acadêmica, né? Eu faço parte de 3 academias, uma do Rio Grande do Sul, uma de Pernambuco e essa de Curitiba, que é a IAP do Brasil, né? A gente tem uma subseção aqui no Rio Grande do Sul, que é a Delegacia de Cultura e Justiça, né? Que a gente atua na questão de prevenção ao bullying, a questão aos crimes cibernéticos, né? Tudo isso a gente transmite para os alunos, né? Para a comunidade escolar, para a comunidade, enfim, todo esse mecanismo, né? Que cada vez esses crimes cibernéticos, essas coisas estão cada vez mais acontecendo, né? Então a gente também faz essa questão de prevenção, né? Também tanto na área educacional como também na área da comunidade.
Muito bem. É uma ação social acima de tudo, né? E você é formado em... Você falou pra gente antes ali?
Olha, eu sou formado em filosofia, sociologia, me formei em educação física, me formei em artes, tenho 9 especializações e tenho um mestrado eclesiástico em teologia.
Olha só, mas você é jovem aí, começou a estudar com 5 anos de idade, fazer faculdade.
Eu comecei cedo, né? Na verdade, eu vou fazer 36 anos, né?
É jovem, claro.
É, e na verdade, assim, quando tu entra na sala de aula, pensam que eu tenho 25, né? Mas na verdade, já vou fazer 36 anos, né? E já são quase 15 anos de profissão.
E você foi para essa área aí, enfim, de combate, né? Área de frente aí, né? Dá para ser no fronte de batalha aí para combater bullying, tudo isso e muito mais, né? Discriminações, porque pelo que a gente percebe aí, né? Porque você via muito isso, você sofreu isso quando você era jovem, criança, enfim, no meio escolar, porque às vezes a gente sabe que era normal, normalizado, né? Quando na minha época, principalmente, todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha uma coisa, ou seja, pela forma física, ou seja, por alguma coisa, né? Até por comorbidade que a pessoa vinha, né? Uma deficiência, enfim, a pessoa já tinha um apelido e muitos usavam, né? Até nomes de muitas comorbidades foram retirados fora porque usavam para, né, atribuir alguém. Ah, você é fulano, você é não ciclano, porque, né? Então usavam também, né? Então, quer dizer...
É, eu sou dessa época aí também, né? Que na verdade a gente nem sabia que isso era bullying, né?
Sim.
A gente
era normalizado, né? Normalizado.
É, normalizado, né? E só que agora, na verdade, o bullying se tornou questões mais, digamos, até um crime, é considerado crime, né?
Sim.
Por causa que são feitas várias coisas, né, dentro do bullying que acontece em redes sociais também, né?
É, depois com o crescimento da internet, aí sim, né? Aí virou...
É, então, são questões assim que a própria vítima começa a sofrer, né? Questões psicológicas, né? Tem muitas que acabam em depressão, né? Então, tem várias formas do bullying, né? Não só a forma verbal, né, que são apelidos e coisas, mas também a parte física, né, que acomete mais a pessoa. Então, a gente tenta trabalhar isso para tentar diminuir, né? E a parte dos crimes cibernéticos é, tipo, alertar, né?
Sim.
As pessoas de vários golpes que acontecem, né? Que a gente, dia a dia, está vendo reportagem... E as pessoas ainda continuam caindo em diversos golpes, né?
Muito bem. É importante ter alguém que, né, que seja ali o propulsor, né? Porque antigamente, como a gente tinha trazido aqui já no começo, né? A gente passava, né? É normal isso aí, vamos. Mas aí, como eu havia falado, né? Chegou a internet, né? Aí é fotos pra cá, é constrangedoras, é, enfim, né? É usar o meme, usar a figura de alguém, né?
Faz montagens. De vídeo, de foto com a pessoa, né? Então isso já se torna crime, né?
Sim.
Tu fazer uma montagem da pessoa em outra situação, né?
Constrangedoras, né?
É, constrangedoras.
Ou sem autorização mesmo, né? Porque eu posso pegar uma foto tua aqui daqui a pouco, sem a tua autorização, e começar a fazer um monte de...
É, com certeza, o uso da imagem aí é muito a questão jurídica, né? Hoje que tem o amparo, né? Tu não pode usar a imagem de uma pessoa sem a autorização,
sem,
né?
Sem a prévia autorização.
Isso.
É muito importante ter alguém que esteja por trás disso tudo. E como é que você começou a desempenhar esse trabalho? Quando você sentiu a necessidade? Pô, agora eu vou ter que... Porque se eu não fazer isso, né, não vai alguém, enfim, tem que ter alguém que faça, né, que comece, que puxe.
Eu comecei, na verdade, esse projeto já faz 5 anos, que a gente vê diversas situações, né, no meio educacional e também na comunidade, né. Então, como diz, começa na educação a gente falar esse tema para a gente ter bons cidadãos futuramente, né. Então, eu comecei há 5 anos atrás, com a delegada regional, que é a Fabiane Bittencourt.
Sim, ex-delegada regional, né?
Isso, ex. Comecei com ela o projeto e agora continuei com o Dr. José Bastos.
Sim.
Então, a gente tem uma parceria com a Polícia Civil, né? Com esse projeto, Polícia Civil em Ação, é o nome do projeto, que a gente faz todo esse projeto em conjunto com a Polícia Civil.
E as escolas, hein?
E as escolas juntos, né? Para alertar já os educandos, né? Para ter um convívio, né, na sociedade, né? E ser cidadãos de bem, né?
Sim.
Porque a gente sabe que se tu não fizer, não trabalhar essas questões aí, muitos estudantes acabam, às vezes, se perdendo e indo para outros rumos, né? Na vida.
Com certeza. E quando é que começou a vir o reconhecimento? Como você recebeu esse reconhecimento?
Olha, o reconhecimento, na verdade, começou a partir que eu tenho de 2023 ali, quando eu iniciei o mestrado na UPF em História, e a gente tinha que fazer pesquisa, né? Tu sabe,
sim,
que mestrado, especializações, tu tem que começar a fazer muita pesquisa. Então, através de diversas pesquisas aí, eu participei de seminários, revistas que a gente tem que publicar artigos, e isso foi se expandindo, né? Tu começa a se expandir.
Começa a ficar, a ser visto.
tu começa a ser visto, né, por todo o teu trabalho científico, né?
Sim.
Então, foi através desse trabalho científico aí que eu fui convidado para começar a entrar nas academias, né?
E assim como você, tem muitos outros que fazem também, né?
Sim, com certeza.
Em
Tem
outras regiões, enfim.
isso, tem bastante gente aí de diversas regiões, né? E as academias hoje, de letras aí, são essencial para a sociedade, para trazer aquela cultura, né? Que ainda existe como diz aqui, existe o livro físico, né?
Sim.
Que hoje as pessoas pegam, ah, tem um livro, pegam só o resumo do livro, né? E acabam não lendo. Hoje o que falta bastante na nossa sociedade é a questão da própria leitura, né?
Entendeu o conteúdo? Lê mesmo, se aprofundar um pouco mais.
Isso. E daí, com o tempo, eu comecei a escrever em antologias. Então, tem várias antologias.
Você é escritor também.
É, também sou. Então, tem diversas antologias que eu fiz. Tem umas mais de terror, tem outras de poesia, né?
Sim.
Então, são diversas antologias que eu escrevi e ainda continuo escrevendo ainda.
E qual que é a próxima obra?
Olha, a próxima obra eu fui convidado. Agora tem uma antologia do Instituto Português de Porto Alegre, que eles me convidaram para que eu tenho para mandar um texto. Vai sair uma antologia e uma revista também cultural. Então eu estou pensando ainda o tema que vai ser, mas eu estou pensando no tema de falar sobre a Escola José Clemente.
Sim, você é supervisor. Qual área, supervisor?
Isso, eu sou supervisor ali manhã, tarde e noite. E ainda eu atuo na docência lá no Instituto Ernesto em Fontoura Xavier.
Dá aulas?
Isso, lá eu dou aula daí.
De?
Filosofia da educação, sociologia da educação e filosofia e sociologia, porque tem uma diferença,
Sim,
né?
muito bem. E por que você escolheu essa área aí? Que tem que ter, né? A gente sabe que hoje você termina o segundo grau, né? Enfim, normalmente você procura um curso aí na faculdade, né? Tem aí os testes vocacionais. E o que que te levou a fazer essa, cursar esse ramo aí, na verdade, da sociologia? Depois você tem educação física, enfim, mas primeiro foi a sociologia.
Isso. Eu, na verdade, o que que aconteceu?
Você foi seminarista? Vou fazer uma pergunta que já para nós conhecer melhor, ou não chegou a ser, enfim, porque essa teologia, essa coisa, a gente sabe que é ligado, né?
Eu fiz, na verdade, teologia, né? Daí depois eu fiz o mestrado eclesiástico, né? Que é dentro do seminário, né?
Então você foi seminarista.
Isso. Na verdade, eu pretendia ser
Padre.
padre,
Isso, porque a gente sabe
né?
pelo caminho que você trouxe aí.
É, a questão da teologia,
Sim.
eu pretendia numa época, mas depois eu acabei não querendo ser padre, enfim,
Mudou?
mudei a concepção e acabei indo para a parte da sociologia, né? Mas antes de tudo, eu queria fazer a faculdade de jornalismo, porque
Sim.
eu comecei tudo na parte da
Sim.
comunicação. Quando eu estava no final do ensino médio, eu já fazia reportagens e tudo, né? Então, depois, quando tu tá inserido no meio,
Sim.
né, tu acaba, não vou fazer mais jornalismo porque eu já tô atuando no meio, né? Parece que tu quer fazer aquela faculdade para tu atuar, né, no
Sim.
meio. Daí depois
Quer
tu
dizer, não, eu sou jornalista de fato mesmo, né?
é,
Mas sim, a gente
exato.
sabe que tem muitos jornalistas aí, né, que não tem o curso, mas são bons jornalistas, né?
É, mas eu tenho uma especialização em jornalismo,
Sim.
né? E daí depois eu acabei indo para sociologia, para estudar um pouco, entender essas transformações sociais, né, que ocorrem, e na verdade vem de encontro a esses projetos que a gente desenvolve, né? Questão esses de crimes cibernéticos, drogadição, que acontece muito, né? A questão do bullying, tudo isso são transformações sociais, né, que estão inseridos e a sociologia estuda, né? E também a questão do campo, né? O campo profissional, o campo, então, quando eu me formei pela UFSM, é muito pouco atuantes. Na verdade, a nossa turma foi uma das turmas pioneiras, na verdade, em formação em sociologia mesmo, né? Então, antes não tinha profissional, na verdade, é outros professores de outras áreas que davam sociologia,
Sim.
filosofia, né? Então, hoje que a gente está começando a ter pessoas formadas nessa própria área, né?
Muito bem. É isso mesmo, então, né? Seguir em frente sempre, né, Jackson? Eu acho que você tem algum tempo a lazer aí, dá para se falar? Tá sempre envolvido, né? Porque essas premiações demandam muito trabalho. Não é somente, vamos dar um prêmio aí, vamos trazer um reconhecimento, mas demanda muito trabalho, com certeza, né? Tem que estar atuante sempre, né?
Sim, a gente atua, né, com a Delegacia de Cultura e Justiça, a gente atua junto a órgãos públicos, faz visita aos prefeitos, vereadores da região. Agora, o próximo mês, eu vou estar em Porto Alegre, no gabinete do governador, na própria Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente sempre está, né, no, nos meios, nos órgãos públicos, também levando essa demanda da própria comunidade, né? Não, não só educacional, mas da comunidade regional, né? Esses anseios. Então, o trabalho vai muito além, né? Mas a gente consegue, sim, no final de semana ainda... tirar um descanso.
Sim.
Quando a gente não trabalha na parte da comunicação, né, em jogos que tem no final de semana ainda.
Ah, né? Tu atua ainda como?
Atua ainda.
Olha só.
Né?
E a questão, a gente estava falando aqui, né, do tempo, enfim, dessa correria, enfim, ainda você tem, mas então você tem multiprofissionais aí, multiprofissional, tem multifunções ainda, e ainda a comunicação ainda tem aquele...
A comunicação, como diz, sempre caminha junto, né? Sempre caminha
junto. O microfone tá, ainda tem aquela também, aquela...
É, isso aí a gente sempre leva, né? Até o ano passado ainda eu fazia programa de rádio, né?
Sim.
Então, a parte da comunicação, na verdade, ela tá presente em todas as pessoas, né?
Sim.
Tu saber se comunicar hoje em dia é essencial. Até para tu trabalhar numa empresa, tu,
sim,
tem que saber comunicação,
sim,
né? E muitas pessoas têm medo do microfone, né?
Sim.
De chegar e falar no microfone, né? Mas a gente que já atuou, já... E eu acho que tu também tem que ter aquele dom, né?
Também, é.
Tu tendo o dom da...
Tem que ser natural, né?
É, tem que ser
natural. Tem que sair, natural, fluir,
né,
naturalmente.
Porque senão, se tu faz uma coisa... Tipo, se eu viesse com uma fala aqui, digamos aqui, não ia sair.
Pronta, uma fala pronta, né?
É, não ia sair.
Sim.
Né, verdadeiramente tudo que eu queria falar ali, tu acaba se enrolando, então tu tem que ter o domínio.
Eu também não sou muito da decoreba, eu sou muito mais de pegar, claro, os ganchos, né, os gatilhos, né, tem isso aqui, aí no fim ali vai, a coisa vai fluindo. Tem uma coisa que tu vai muitas vezes ali, né, eu podia preparar perguntas para você aqui, num texto aqui, blá, blá, blá. Mas enfim, eu gosto dessa conversa mais livre, essa conversa, saber mesmo, extrair da pessoa mesmo na entrevista o que ela é mesmo, né? Porque daqui a pouco, mas o que que tá. Então eu acho que esse é o caminho, né? Claro, tu tem que se inteirar do assunto, né? Tu tem que saber o que tu vai falar, tu não pode simplesmente... Mas eu acho que essa conversa mais assim, né, distraída, trazer o ser humano mesmo que tá na... E não o curso, a graduação dele, enfim, né? A profissão dele muitas vezes também é importante, né? Tem hora que a gente tem que falar mais do profissional, mas tem hora que a gente tem que falar mais também do pessoal, né? Porque por trás de tudo isso tem um ser humano também, né? Que tem, que gosta, que tem seus hobbies, que tem as suas, enfim, né? E qual que seria a tua meta hoje de vida, assim, como jovem, claro?
Olha, a meta de vida, na verdade, alguns objetivos já consegui, né? Então, agora teve o concurso de 2025 da SEDUC, né? Da parte da educação.
Sim.
Então, eu fiquei em primeiro lugar.
Olha
no concurso em sociologia. Então, estou aguardando a minha nomeação, né? Então, é um dos objetivos meu. Mas ainda tem vários objetivos. Ainda eu pretendo atuar ainda no campo universitário ainda.
Sim.
É uma das áreas que eu não atuei. Já passei por todo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, magistério, enfim. Então, só falta, na verdade, agora a parte mais... universitária, mas isso a gente tem tempo, né?
Sim.
Então a gente vai levando.
Vai amadurecendo.
Isso. E continuar, como diz, levando essa parte, digamos, de prevenção à sociedade, continuar com parceria com os órgãos públicos, né? Que eu acho que é essencial, né? Tu levar o que está acontecendo mesmo para a sociedade debater, pro, digamos assim, os políticos também ver as situações, né? Principalmente na parte educacional, né? Que muitas vezes é desvalorizadas, né? Então, acho que é fundamental ter alguém que vá e apresente projetos, mas que não fique só no papel, né? Porque tem aquela demanda de tu... Ah, vou apresentar lá um projeto e fica depois no papel.
Sim.
Tu tem que ir, na verdade, batalhar para que aconteça realmente as coisas.
Botar na prática, né?
Isso aí.
Muito bem, Jackson Gonçalves, professor e multipremiado aí, né? Por causa desse trabalho que ele desenvolve, né? Combate ao bullying, à discriminação e entre outras aí que a gente tem, né? Crime cibernético, né? E tudo mais. Então agora você vai receber essa premiação em Curitiba. Só pra gente recapitular aqui o dia.
Vai ser agora em junho, tá para ser marcado ainda,
Tá para ser marcado, mas vai ser em junho.
Uhum, vai ser em junho a premiação, né? Então, eu acho que é um reconhecimento, né, de tudo que a gente faz, né? E a gente vai continuar fazendo, né? A gente, como diz, a gente recebe esse reconhecimento.
Ou seja, você não trabalha pelo prêmio, né? Ah, ganhei o prêmio, agora deu, parou, era o meu objetivo, era o prêmio. Não, o seu objetivo é a conscientização, é o trabalho. O prêmio é a consequência.
Com certeza, porque se fosse por premiação, tudo isso aqui eu já tinha parado, já tinha... já tô bom, já tô realizado, mas não. Né? A gente não vai pela premiação, a gente vai, na verdade, por tentar espalhar essas ideias, né? Que, na verdade, existe na comunidade, né? Então, a gente tem que tentar ir amenizando, né? Tudo o que está acontecendo, né? Então, levar o cidadão para o lado sempre do bem, né?
Muito bem. Tá aí, então, Jackson Gonçalves. Queremos agradecer a sua participação, parabenizar, né? Desejar sucesso, que você continue ainda sempre desenvolvendo esse trabalho aí, né? Que a gente precisa de pessoas assim, né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu concordo, não, mas não fazem nada, né? Então, né, ou, né, na hora ali, né, mas então tem que ter pessoas ativas, né, com a mão na massa. Por isso que a gente...
Com certeza, e a própria filosofia e a sociologia trazem essa questão, né, de você ser...
É o famoso eu sou contra, eu sou a favor, né, mas eu sou contra, mas também não faço nada para que melhore.
Exato, tu tem que ser um cidadão crítico, né, construtivo, né, tu ir até as... Então, por isso... que tu saber buscar a leitura, tu ler, se interagir dos temas que estão acontecendo, faz que tu seja um cidadão atuante, né? Porque se, na verdade, tu não é um cidadão atuante, as normas, tudo, as leis que acontecem no Brasil, vai ficando lá pelos governantes, não vai ter ninguém que vai lá e diz, não, nossa, isso aí não pode, né?
Sim.
Então, eu acho que tem que ter mais pessoas assim... que atue, né, firmemente, né, que traz tem todo um argumento, digamos assim, porque tu não pode chegar sem tu ter um argumento,
né? Fundamento, né?
É um fundamentado. Então, a filosofia e a sociologia trazem essa reflexão, essa parte de tu ser crítico. Então, os estudantes começam, né, já desde cedo a ter essa participação, né, na sociedade. Isso é muito importante.
Muito bem, muito bem. Seguimos em frente com o nosso Giro da Notícia, conversamos com o professor Jackson Gonçalves, ele que é do Mormaço, né? Mas isso. Atua em Espumoso também, já trabalhou aqui na Rádio Planetária, na Líder também. Isso. É do meio da comunicação, ainda atua?
Isso, atuo, ainda faço algumas matérias, às vezes, para jornais da região. Tinha até tempo ainda para isso, né? Para jornais.
Mas aí já é um hobby, né?
Isso aí já é um hobby, já, porque a gente gosta do que faz, né?
Sim.
Então, eu aproveito para finalizar, mandar um abraço aí para toda a nossa equipe escolar aí da Escola José Clemente, aqui de Espumoso, né? Que é uma escola referência, né, na qualidade do ensino. E também para o Instituto Estadual Ernesto Ferreira Maia, que é de Fontoura Xavier, né? Que também tem uma grande qualidade, é uma das... maiores escolas da 25ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, a todos os profissionais de educação que estão nos ouvindo, parabenizar pelo trabalho que desenvolve, né? Que a gente sabe que no dia a dia não é fácil, né? Tem vários desafios. Então, esses profissionais da educação merecem muito mais valorização. E a gente, à frente... desses meses, a gente sempre vai lutar para que a educação seja sempre valorizada.
Muito bem. Tá aí, então, a nossa reportagem. A gente vai trazer o esporte na sequência com o Adriano Vila e finalizar o nosso Giro da Notícia de hoje. Música.